Meu nome é Natália Salazar.
E eu sou a Renata Schmidt.
E esse é o podcast Pátria Amada Criminal. Sejam bem-vindes.
Bem-vindes. Como vocês estão?
Todo mundo feliz. Ninguém com dor nas costas, ninguém com dor na lombar, todo mundo medicado, todo mundo faceiro.
Todo mundo animado para começar a semana.
Exato, ninguém de mau humor, ninguém doente mental, ninguém...
Nossa.
Ninguém tarja preta, todo mundo tá bem, todo mundo equilibrado, sem dor, sem cansaço, todo mundo animado, jovem...
Saudável.
É assim que a gente gosta. Positividade tóxica.
Ai, gente.
Hoje eu tenho um recado. Nós temos um recado, na verdade.
Temos. Trazemos recados.
Trazemos recados. Você quer começar?
Trazemos recomendações.
É.
É, gente, antes de mais nada, a gente quer recomendar demais o trabalho da Morgana.
Uhum.
É, Morgana, é Ivoia que se pronuncia o sobrenome dela?
Ivoia. Eu acho que é Ivoia ou Rivoia.
Rivoia, pode ser.
O Instagram dela é Morgana Rivoia, H-I-V-O-I-A. Então é Morgana Ivoia ou Rivoia. A gente devia ter perguntado pra ela enquanto a gente teve a consultoria pra não pagar esse mico. Mas, sendo Pátria Mothers que somos, não fizemos isso de antemão.
É verdade. Gente, não é publi, tá? A gente, tipo, a gente, estamos promovendo porque a gente gostou muito do serviço dela.
Uhum.
Não, tipo, ninguém nos pediu pra vir aqui falar, não foi nada, tipo, não é, tipo, parceria paga, não é nada assim. É só porque ela ofereceu pra gente, ela faz consultoria de coloração pessoal, ela ofereceu pra mim e pra Nath como um presente mesmo, e a gente aceitou. Eu fiz no final do ano passado, a Nath fez agora há pouco.
Uhum.
E como a gente gostou muito do trabalho dela, a gente quer divulgar para vocês. Até porque, né, é uma ouvinte, é uma Pátria Mother que presta serviços de consultoria. Acreditamos que interessa para vocês também.
E como a gente já falou aqui, a gente gosta de ver Pátria Mothers o quê? Crescendo, sendo bem-sucedidos, uns ajudando aos outros. Então, a gente quer divulgar o trabalho dela. Foi um trabalho maravilhoso. Ela pegou as minhas fotos, analisou a coloração da minha pele, do meu cabelo, da minha íris. É, falou quais cores que ficam melhor em mim, e isso é muito bom pra gente que tá fazendo o vídeo no YouTube, mas também pra você que tá, de repente, vai fazer um site, vai fazer uma foto de casamento, vai fazer um evento grande, alguma coisa que você quer parecer, quer tá o seu melhor, né, quer ter o visu aí.
Até pro dia a dia é bom, porque às vezes eu vejo o dia que eu não tô assim, agora que eu aprendi, porque realmente eu não sabia, eu achei muito legal o jeito que ela traz teoria das cores e tal, que ela explica.
Não, ela explica tintim por tintim, você sai de lá assim, depois de ter uma aula.
É uma aula, gente, ela ficou 2 horas e meia comigo. Deve ter ficado por aí. Como
foi
também,
umas 2 horas comigo, me explicando cada mínimo detalhe.
É, então, e aí hoje eu vejo que até, tipo, tem dia que eu não tô afim de me maquiar, que eu não tô afim... Se eu tô usando as cores certas, eu pareço que eu tô com... Eu pareço melhor, pareço mais saudável, mesmo sem tá, tipo, montada, sabe?
É.
Isso afetou até a gravação. Hoje eu uso muito menos maquiagem pra gravar do que eu costumava usar antes, porque... Eu me sinto mais confiante agora, assim.
Não, então, e eu tenho problema, como a gente trabalha muito, eu tenho problema da olheira. A minha olheira fica muito inchada, fica muito preta. E ela tava me falando de quais cores que realçam a olheira e quais que aliviam a minha orelha. A minha olheira.
Sua orelha não.
Que aliviam a minha olheira, por exemplo. Então, é uma coisa que pro dia a dia mesmo. Às vezes você vai visitar um cliente, às vezes você vai numa reunião, às vezes você tá aparecendo, você não dormiu bem. Então, daí, se você coloca uma roupa que vai realçar aquela olheira, parece que daí você se sente doente, sua autoestima vai lá embaixo, você fica ruim, você fica mal, seu dia não rende. Então, a Morgana te ensina como não cair nesse tipo de coisa, nesse tipo de situação. E eu descobri, gente, que todo o meu guarda-roupa está errado. Porque o meu guarda-roupa é metade preto, metade... Tipo, um terço do meu guarda-roupa é branco. E o restante ali, aqueles pouquinho que sobra, é só cor quente. E a minha pele é completamente fria. Não é pra ter cor quente ao redor do meu rosto, porque só vai fazer eu me sentir mais pálida, mais com uma olheira mais visível, pronunciada. Eu vou me sentir mais cansada, me sentir mais, sei lá, com cara de doente mesmo. Eu tava com cara de doente. E Enfim, e ela dá toda essa consultoria, ela te explica tintim por tintim o que você tem que fazer, como é que é melhor. Nossa, uma pessoa maravilhosa, gente, ela é muito legal, muito legal.
E eu gostei dela porque ela é sensata, assim, tipo, a primeira coisa, quando ela acabou de falar, pra mim foi meio que nem pra você, assim, eu descobri que eu nunca achei que eu fosse ser uma pessoa de cor quente, assim, uma paleta quente. E aí eu descobri que eu era... E aí, a primeira coisa... Aí eu pensei, gente, eu preciso trocar tudo. A primeira coisa que ela me falou foi, calma, não vai trocar todo o seu guarda-roupa agora. Deixa a informação bater. Não vai fazer nada na ansiedade, sabe? Então, não é, tipo... Não, você precisa mudar tudo. Não. Ela não só, tipo, me orientou nesse sentido do calma. Absorve primeiro. Depois, você vai... Aos poucos, você vai trocando as peças e tal. E ela também fez uma coisa que eu achei muito legal, porque... eu uso muito preto, né? Porque metaleira que sou. Só que a minha coloração pessoal não vai muito bem com preto. Então ela criou uma apresentação só pra como eu posso usar preto com as minhas cores pra continuar sendo gótica. Eu achei isso tão, tão incrível.
Então ela fez porque isso ela... também, porque eu falei, preto e branco são as minhas cores favoritas. E daí ela falou, não, então, eu já sei porque eu já te vi bastante, já vi seu Insta e tal, você usa bastante preto. Daí ela me trouxe também como que a gente faz você usar preto.
Pra misturar.
Sem ficar carregado, sem ficar uma coisa exato. Que vai te deixar com cara de doente, com cara de cansada. E, gente, eu não sabia que isso era tão importante, eu achava que isso era uma besteira, mas depois que eu comecei a prestar atenção, e agora tendo a consultoria dela e o jeito que ela explica, gente, é assim, é dia e noite.
Faz muita diferença
mesmo.
Eu fiquei muito encantada quando eu saí. E eu achei muito legal, realmente. Assim, eu acho que muda, porque até facilita na hora de você comprar roupa.
Sim.
Você já sabe os tons que você tem que olhar, já facilita tanto a vida, assim. A gente tem tão pouco tempo no dia a dia pra fazer essas coisas, eu achei isso muito legal. Ajuda. Maquiagem, ela dá a dica de maquiagem, os melhores tons.
Sim, maquiagem, cabelo. Não, e assim, eu não sei. Claro, eu acredito que os nossos ouvintes também sejam da mesma classe social, mais ou menos, né? Então, não, a gente não tem dinheiro pra ficar comprando um monte de roupa. Eu não tenho roupa pra cada situação. Eu preciso de roupa que é, tipo, uma roupa-chave que eu vou usar em 300 situações.
Sim.
Então, se eu tiver uma roupa que combina comigo, que me deixa bem, me deixa bonita, me deixa mais... realça os meus traços, realça as cores que eu tenho no meu rosto já... Pronto, é uma peça-chave que eu sempre vou poder usar em qualquer situação. E isso eu não tinha ideia, não sabia. Eu aprendi muito nessa consultoria.
Ah, sim, você se sente melhor com você mesmo usando menos maquiagem, usando menos coisas. Você fica melhor, se sentindo melhor com você mesmo fazendo menos esforço.
E eu que não. Eu já tô faz muito tempo que eu não uso muita maquiagem, uso pouquíssima maquiagem. Pra mim tá maravilhoso, assim. É uma forma de eu poder ter a cara limpa. E realçar os meus traços e a cor do meu rosto sem ficar com aquela cara de pessoa que tava em coma por 3 anos. Tem dias... Gente, é que também eu não pego muito sol aqui na Noruega, né?
Então
tem
dias...
Tem dias que eu estou parecendo uma paciente, assim, que ficou 10 anos em coma. Mas então, gente, ó, se você tiver interessado, o Instagram dela é Morgana Rivoia, ou Evoia, desculpa se a gente estiver pronunciando errado, mas no Instagram dela você pode entrar em contato com ela, você vai ver várias coisas que ela já fala sobre colorimetria. Então já vai estudando, gente, já vai atrás e já faz uma consultoria com ela.
Sim, e se é uma coisa que você não tem, tipo, dinheiro agora pra fazer, segue ela no Insta e dá uma olhada, porque ela dá dicas lá também. Então, às vezes, você não consegue contratar ela agora, mas você consegue pegar umas dicas que ela dá nas redes sociais dela.
Isso.
Ah, antes da história, eu tenho só mais um recado. Eu juro que esse
mais
é rápido.
Mais um recado. Não vamos à história ainda, gente.
Gente, é super rapidinho aqui. Alguns ouvintes procuraram a gente mandando mensagem falando que, por algum motivo, o YouTube desinscreveu eles.
Oxi,
do canal.
Olha.
Às vezes, eu descobri que acontece que, assim, se você não usa muito o YouTube, se você tem a conta lá e você não vê os vídeos, nada assim, depois de um tempo ele te desinscreve de alguns canais.
Eita!
Aleatoriamente, não é só no nosso. Vários canais brasileiros de True Crime reportaram problemas parecidos, assim, de perder... É assinante. Alguns que eu assisto até estavam falando isso. Eu achava que só acontecia com eles, não com a gente, porque eles eram muito grandes. Eu descobri que não. Que acontece com a gente também. Porque uma ouvinte veio me contar revoltada. Ela achava que a gente nem fazia mais YouTube direito. Porque ela não recebia mais alerta de vídeo. Aí um belo dia ela foi ver que tinha, tipo, vários e vários vídeos que ela não tinha visto porque ela tinha sido removida por algum motivo.
Estamos sendo sabotadas pelo YouTube, gente.
Eu não sei por que que o algoritmo deles faz isso, mas assim, se você puder dar uma checada, se você tá inscrito mesmo, porque isso pode ter acontecido. Então é só isso. E se inscreve no nosso canal, gente. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve lá pra ajudar as tias.
Temos vídeos todos os domingos, gente. Não Sim. paramos, não... Como é que é? A gente fraqueja, mas a gente não quebra.
A gente trupica, mas não cai.
Isso. Então...
e o vídeo é diferente, tá, gente? O episódio é uma coisa, o vídeo é outro caso. São casos separados.
É outro caso. Então, na verdade, vocês têm dois episódios do Pátria Amada Criminal por semana, gente. Um domingo e um segunda. Então, se você não tá aproveitando nos domingos, vai lá, corre, dá pra ouvir como se fosse um podcast. Deixa o celular em algum lugar e vai limpar a casa. Dá pra ouvir como se fosse um podcast normal.
Dá mesmo.
Então...
É isso,
tá bom?
Bom, e suposto, agora vamos ao caso.
Agora sim, vamos ao caso.
Agora sim. Bom, gente, eu posso dizer que nos anais da história desse podcast, uhum. a gente cobriu várias mães horríveis, né? A gente acabou de ver uma, além da Ruby Frank, que a gente acabou de ver em duas partes. A gente teve a Alexandra Dogokensky, a gente teve a Michelle Inotec, a gente teve a Lacey Spears, a Stacey Castor, a Rosemary West... Mas assim, olha, o caso de hoje, eu acho que ele entra no top 5, assim, de piores mães.
Ai, meu Deus.
Mas eu vou deixar vocês decidirem, tá? Eu vou contar a história. Depois que eu contar a história, você me conta se você concorda ou discorda,
Ai,
tá?
Ai, qual é esse caso?
Vamos lá. Eu vou trazer pra vocês hoje o caso de Megan Huntsman, a serial killer de bebês.
Ai, eu nunca ouvi esse caso.
Prepare-se. Gente, alerta, gatilho, morte de bebês.
Ai, meu Deus.
É isso. Vamos lá. Começando pelas fontes, gente. Eu conheci esse caso pela Investigação Discovery. Além do Investigação Discovery, eu usei matérias da CNN, da Wikipedia, do canal da Danielle Christie do YouTube, o Daily Mail, CBS News, El País e Murderpedia. Bora lá. Megan Huntsman. Ela nasceu no dia 27 de fevereiro de 1975 em Salt Lake City, Utah. Aí.
Aí, mais uma de Utah. O que tem na água de Utah, hein?
Não sei, gente. É realmente... Pois bem, também em Utah, né? Que nem nossa amiga Ruby Frank. Ela nasceu em uma família de classe média típica, gente, que como grande parte das famílias de Salt Lake City, seguia a religião mormon. O pai dela era pintor industrial e a mãe trabalhava no supermercado. A infância da Megan é descrita como absolutamente normal, gente. Não tem nenhum registro de abuso, não tem nenhum histórico de doença mental. Então, assim, esse não é um daqueles casos que a gente pode falar... A gente não pode falar que a gente tem empatia por ela...
Em nenhum momento da vida dela.
Não. E uma das principais características da Megan era a personalidade extremamente introvertida e fechada. O que não significa necessariamente que ela fosse isolada ou que ela não fizesse amigos, tá? Ela era considerada relativamente popular na escola. Ela estudou na Pleasant Grove High School. E dizem que ela vivia rodeada de pessoas, mas ela não gostava de falar dela mesma. E era num nível que eu acho que é até meio patológico, assim. Sabe aquela pessoa que ela tá sempre no rolê, mas que ela nunca abre a boca?
Sei.
Eu acho que todo mundo tem um amigo assim.
Sim.
Tá sempre no rolê e não fala nada. Então, assim, ninguém sabia.
Ela nunca participa com nada. Nunca.
Ela tá sempre lá, mas você não sabe nada dela.
Contribui com nada pro rolê, pra conversa. Ela
era
planta
nível...
do rolê.
Exato, era bem nível planta, gente. Ninguém sabia nada, nem assim, tipo... Se ela gostava de música. Nem isso ela falava. Ninguém sabia o que ela assistia na TV, ninguém sabia o que ela queria ser no futuro. Ninguém sabia nem que, tipo... Ela era aquela pessoa que não sabia nem se dava pra discutir Big Brother com ela ou não, sabe? Tipo... Você não sabe qual que é o rolê dessa pessoa. A única pessoa do mundo, assim, eu acho, com quem ela dividia alguns dos pensamentos e a rotina era um garoto chamado Darren West, que era um colega de escola alguns anos mais velho, que tinha uma certa fama de bad boy, sabe? Pensa, assim, no estereótipo do Lonely Wolf, sabe? Se ele fosse o personagem de The O.C., ia ser o Ryan. Se fosse o personagem de Pretty Little Liars ia ser o Caleb. Eu acho que vocês entenderam, né? Aquela pessoa... O Jesse, de Gilmore Girls.
Sei.
Pois bem. Eles começaram um romance, eu acho que é por isso que ela se abriu o mínimo com ele, ela devia estar extremamente apaixonada, então, sei lá, ela falava que ela gostava de azul pra ele, sabe? Tipo,
sei.
O mínimo do mínimo, assim.
E se ele é esse tipo de pessoa que você tá descrevendo, ele é aquele cara que é mega bad boy, mas ele é misterioso porque ele também não revela e não fala nada sobre ele.
Isso, tal silent type.
É, de repente, pra ela, ele era o Megan dela.
Sim, era isso.
É, e ela tava querendo a aprovação dele.
É, tudo bem, eles começaram um romance, eles ficaram saindo por alguns anos, e pouco depois de completar 18 anos, a Megan descobriu que ela tava grávida. Mas assim, gente, como eu falei, ela é uma pessoa extremamente privada, extremamente introvertida. O que que ela pensou? Ninguém precisa saber que eu tô grávida. E tipo, ela levou isso ao pé da letra, ninguém sabia que ela estava grávida.
Agora eu sei que caso é esse. Meu Deus, sim.
Então assim, calma, mas calma, calma.
Ninguém... Eu não sei nenhum detalhe, mas eu sei o que que...
Enfim, ninguém sabia que ela estava grávida. Nem os amigos, nem o Darren, nem a família. Ela só contou pro Darren que ela estava grávida quando ela estava entrando em trabalho de parto.
Mano, imagina. Sério, imagina. Alguém já tá entrando em trabalho de parto. Ó, oh, by the way, tô grávida.
Não, não. É, by the way, estou parindo.
É, exato.
Estou parindo. E assim, os pais dela só souberam que ela tava grávida quando ela já estava com o bebê no colo depois de parir sozinha em casa. Os pais não sabiam. Ela morava na casa dos pais e eles não sabiam.
De parir sozinha em casa?
Ela avisou, está saindo, vou parir. Pariu sozinha em casa.
Mana.
Quando os pais dela voltaram pra casa, ela estava com um bebê. Do nada.
Imagina você chega em casa do trabalho e a sua filha de, nessa época, 18?
18 anos.
18 anos, do nada. Do nada. Tá com um bebê. Acabou de parir. Como se fosse a coisa mais natural do mundo.
Assim, assim,
o que é, né? Mas assim, como se ninguém saber.
Mas também é normal você falar sobre, né?
Pra ah, então, ah, o que grávida. Não é... Paria é normal, o que não é normal é ninguém saber que você estava grávida. Como que ela escondeu essa gravidez?
Então, calhou também de ser uma época... Era
ela, ela deu a luz a um Kinder Ovo. Como que ela... Como que ela escondeu
a gente,
isso?
Não, a gente tava nos anos 90, né? Anos, tipo, meio pro final dos anos 90. Era uma época, que eu não sei se você lembra, tava todo mundo usando aqueles camisetão do Mickey.
Sim.
Era a roupa que a galera usava. Aqueles cabelos bem grande, bem volumoso, aqueles camisetão do Mickey. É, do jeito que ela se vestia, não dava pra saber. E ela não. Tipo, ela não mudou o jeito de se vestir. Ela tava usando a moda que tava usando na época. Aquelas roupas bem largas, aquela coisa assim. Então, ninguém... E ela não ganhou muito peso.
Ela deve ter sido daquelas mulheres que só engordam a barriga mesmo, né? E fica completamente magra no restante do corpo.
E assim, ela não mudou muito durante a gravidez, ela não tinha nenhuma mudança física muito intensa, assim. Mas depois a gente vai discutir um pouco mais sobre os possíveis motivos pra, tipo, pra não aparecer, mas a gente... enfim. Estou me segurando para não me dar o spoiler do meu próprio roteiro.
Ah tá, desculpa.
Mas bem, um dia, imagina o choque dos pais dela, né, chega, meu Deus, que é isso? Ai, pariu uma criança. Aí, os pais dela, obviamente, ligam pros pais do Darren. Vocês estavam sabendo? Não. Darren, você estava sabendo? Acabei de saber. Porque estava com ela, ela me disse, meu Deus, estou parindo.
Cara.
E foi pra casa. É. Então, assim, segundo, vamos lembrar que a gente tá falando de uma família que tá em Salt Lake City, é uma família mormon. Então, assim, seguindo o que se espera, né, da família tradicional mormon de classe média, a Megan e o Darren se casaram.
Uhum.
E eles foram morar numa casa de 3 quartos cedida pelos pais do Darren como forma de ajudar o casal a começar esse novo capítulo. Tipo, já que aconteceu...
Claro.
Vamos fazer direito, né? Então, vocês vão casar, claro. Vocês vão ter uma casa e vocês vão viver juntos e formar uma família.
Ah, até porque um vai precisar do outro pra aprender a criar esse filho, né? Então...
Sim.
Aí eu acho Darren... tão chique esse povo que pode ceder uma casa.
Uma casa também.
De 3 quartos.
Chique. Vou ceder uma casa. Fique nesta casa.
Fique nessa casa.
É, não. A família do Darren tinha uma boa condição financeira. Tem uma boa condição financeira. Pois bem, é uma casa grande. Mas... O Darren já estava trabalhando em construção civil e a Megan começou a trabalhar como babá e diarista. Pouco tempo depois, ela engravidou de novo E a gente imagina, né, água, dessa vez ela aprendeu, né? Ela vai dividir... Não.
Gente, agora ela tem uma casa, um marido, um trabalho, ela pode falar pras pessoas.
É, gente, eu não sei, de verdade, eu não sei qual é o problema dessa mulher. Ela engravidou de novo e, mais uma vez, ela não contou pra ninguém e o mesmo cenário se repetiu. Ela escondeu a gravidez por 9 meses, ninguém desconfiou. Dessa vez, ela não contou nem pro Darren. O que aconteceu com o Darren foi a mesma coisa que aconteceu com os pais dela quando ela teve o primeiro filho. O Darren chegou do trabalho e ela estava segurando um novo bebê que ela também pariu em casa sozinha.
Mano.
Eles deram a notícia pros pais, pras famílias, pelo telefone. Ai, a Meg acabou de parir.
Mano, e o sangue frio dessa mulher? Parir sozinha dentro de casa, fazer tudo sozinha.
E não contou pra ninguém que tava grávida, não contou pra ninguém nada, então assim...
Se eu tiver uma menstruação forte, eu vou te ligar pra saber o que tá acontecendo comigo.
Exato!
Eu vou no médico no outro dia.
É, exato, assim...
Eu vou no grupo da família falar, família, vocês não sabem o que tá acontecendo comigo. Será que estou a morrer? Tipo, eu jamais ia conseguir ter a frieza de parir sozinha, cortar o meu cordão umbilical, tirar a placenta, jogar fora... Eu não sei nem...
Não, e eu penso também no perigo, porque assim, essa mulher não fez um pré-natal.
E ela podia ter pegado a infecção? Ela podia
ter... A criança podia ter... Podia ter acontecido um monte de coisa, porque...
Criança nascer enrolada no cordão umbilical, morrer enforcada?
Podia ter um monte de problema, podia ter algum problema, sei lá, na alimentação, uma deficiência de alguma vitamina, podia... Tipo, as pessoas fazem pré-natal, exames pré-natais... Pré-natais? Exames pré-natal?
É, pré-natal.
As pessoas fazem... as pessoas fazem esse tipo de exame por um motivo. Não é uma futilidade, sabe? Mas nada.
Não.
Ela vivia como se nada tivesse acontecendo. Pariu como se não fosse nada. E o cara chegou em casa.
Também é um corpo jovem, né? Gente jovem é uma...
Mas, mano... Assim, eu não sei dizer porquê, mas não é normal.
Não, não é normal. Não é normal. Imagina.
Não é normal.
Na história da humanidade, a gente não pare sozinha.
Eu, no lugar desse cara, eu ia estar sempre apavorado. Você nunca sabe quando você vai entrar em casa, ela não vai estar com uma criança
nova. Você nunca pode planejar umas férias, porque você não sabe se o seu salário vai ser para as férias ou para comprar fralda para criança, para uma terceira criança que você não sabe que tá chegando.
E não é o tipo de coisa que você acha que você tem que ficar... Oh, e aí? Você tá grávida? Você tá para parir? E aí? E hoje? Hoje você vai parir? E aí?
Ai, meu Deus.
Gente...
Ai, que loucura.
Enfim. É, como eu falei, né? As famílias do casal ficaram sabendo da novidade. Ah, detalhe. Quem ligou pra contar foi o Darren. Pela Megan, ela nem teria contado pras famílias. Pros sogros, pros pais.
Que louca.
O Darren que ligou pra contar. Pros pais dela, inclusive. Pros dela e pros dele. Porque
precisamos
por ela...
de outra casa.
não. Por ela, ela não contaria pra ninguém. O Darren só ficou sabendo porque ele morava lá.
Meu...
E porque ele participou, acho que nem... Se eles não morassem juntos, era capaz do Darren nem ficar sabendo. Pois bem, era mais uma menina, então era a segunda menina. E elas tinham só cerca de 1 ano de diferença uma da outra. O que gerou certo estresse financeiro na família, né? De maneira que a Megan não pôde parar de trabalhar, que seria o ideal pra ela poder cuidar das filhas, né? Mas ainda assim, por algum tempo, correu tudo bem, tá? Até aí, tá estranho. Tá. Mas até aí, tudo bem. As coisas começaram a sair do controle cerca de 1 ano depois, quando o Darren desenvolveu o hábito de consumir metanfetamina.
Ai, gente.
Deselegante, né?
Principalmente, você é pai de 2 pessoas, de 2 seres humanos.
Você é um pai de família?
Você é um pai de família, você tem uma mulher que nem te fala quando que você vai ter o 3º filho.
Você não sabe, pode ser a qualquer momento.
A mulher é literalmente um Kinder Ovo, ela só abre, é uma surpresa.
Você achou que não íamos ter mais filhos? Achou errado, otário. Pois é, gente, e não satisfeito em adquirir esse novo hábito, ele eventualmente apresentou a droga pra Megan.
Ah, pronto.
Logo, os dois estavam totalmente viciados e eles perderam os empregos. Tudo isso com uma criança de 2 anos e uma criança de 1 ano
em casa. Gente, ai, minha ansiedade.
Sim. Se você é uma pessoa que tá em pleno controle das suas faculdades, já é difícil ter 2 crianças com 1 ano de diferença.
Uhum.
Imagina se você tá louco de metanfetamina o tempo todo. Imagina você na sua meth house com 2 bebês.
Cara, eu ouço essas histórias, eu não quero...
Da ansiedade.
Não, eu não quero ser mãe. Eu não quero ficar grávida, eu não quero parir. Mas eu ouço essas histórias, a minha vontade é de entrar numa casa dessa, tirar essas crianças e levar pra minha Exatamente. Casa pra cuidar.
A minha vontade é entrar com um carrinho, enfiar as duas crianças no carrinho, olhar pros pais e falar, melhorem.
Melhorem, agora essas crianças vão ficar comigo.
Exatamente.
Chegar em casa, fazer uma comida decente pra essas crianças, colocá-las no sofá pra ver Peppa Pig, tranquila, segura, sabe?
Melhorem, é isso, essa é a minha vontade.
Eu tenho vontade de pegar essas crianças tudo pra mim.
É isso mesmo. E entrar assim aleatoriamente, sabe? Tá os dois lá na sala e tantarará, entra, põe no carrinho e fala, melhore e corre. Sem dar explicações. Sim, pois é. Então temos essa situação, né? Numa tentativa de unir. Gente, não dá pra vocês me verem, mas eu estou colocando todas as aspas do mundo, mas esse foi o raciocínio deles na época. Seria o útil ao agradável. O que o Derry pensou? O que você acha que ele pensou? Precisamos de dinheiro. Fomos mandados embora, temos duas crianças para sustentar, somos viciados em metanfetamina.
Vamos fazer um interesseiro para conseguir dinheiro do governo.
Fazer o quê?
Ah, não, porque eles estão nos Estados Unidos, não tem dinheiro do governo.
Não. O que ele pensou? Vou montar um laboratório de metanfetamina.
Essa era a minha segunda opção. Ou fraudar o governo ou montar o lab em casa.
Vou montar um laboratório de metanfetamina aqui nessa casa que meus pais mormons me deram. Assim,
numa das
ele
cidades
poderia...
mais conservadoras dos Estados Unidos.
Por que não? Ninguém vai perceber, ninguém vai notar, vai dar tudo certo. Disse ninguém, nunca. Ai, gente, assim, na cabeça dele, ele ia poder ganhar dinheiro vendendo droga e, ao mesmo tempo, ele ia ter um estoque infinito de metanfetamina em casa. Open de metanfetamina! All the metanfetamina!
E o que a gente aprendeu com NWA? Never get high on your own supply.
Exatamente.
Você nunca vai conseguir produzir o suficiente pra manter seu vício.
Mano, não produza droga pra vender se você é um noia. É isso. Pois bem. Mas essa era a ideia dele. E logo, gente, pensa que você tem dois viciados em metanfetamina que moram num laboratório clandestino de metanfetamina.
Com duas crianças.
Com duas crianças. Gente, era uma relação muito estressante. Logo, o abuso verbal e o abuso físico começaram a ser constantes no relacionamento.
Claro.
Eu quero ressaltar, de qualquer forma, que não existe nenhum registro de que as crianças tenham sofrido nenhum tipo de abuso, tá?
Tá.
Mas, assim, eu acredito que seja bastante provável que elas estivessem sendo negligenciadas.
Pra dizer o mínimo, não existe possibilidade de ser uma boa mãe se você vive num laboratório de metanfetamina e você usa metanfetamina. Desculpa, não existe possibilidade de ser uma boa mãe.
Sim, mas mais pra frente, as próprias meninas, depois que elas cresceram, elas iam falar que elas achavam... que a infância delas era normal. Então, as crianças, de algum jeito, eles conseguiam manter...
preservar.
Manter um mínimo verniz de normalidade perto das filhas. Uhum. Mas, gente, é o que você falou. É impossível não ter havido negligência se a gente considerar que a casa da família era uma meth house, né? Tinha viciado entrando e saindo o tempo todo, porque ele produzia e vendia. Pra lucrar mais, né? Então, assim, tinha gente entrando e saindo daquela casa o tempo todo, tava todo mundo muito louco o tempo todo, se eles não estavam muito loucos, eles estavam na fissura, ou tretando muito loucos, ou tretando na fissura, então, assim, não era um ambiente saudável.
Não, e um exemplo simples, às vezes, as raras vezes em que eu bebo, tipo, se eu bebo um pouco a mais de vinho... No outro dia, eu estou cansada, eu estou com sono, eu não consigo caminhar com o George cedo, ele tem que esperar até eu ficar melhor, ou daí a caminhada não vai ser longa, vai ser uma caminhada curta, já é uma necessidade do cachorro que não é atendida. Então, eu duvido muito que você acorda depois de uma noite louca de metanfetamina e você pensa nas necessidades dos seus filhos, das suas filhas. Você pode atender o básico, você pode colocar um verniz e elas não saberem o que está acontecendo. Mas as necessidades delas como crianças, como bebês, não foram atendidas.
Não.
Eu duvido.
Isso é real. Não, não dá, gente. Você pode, tipo, dar comida, você pode alimentar e manter as crianças limpas, mas a parte de atenção, de carinho que elas precisam pro desenvolvimento, não dá. Realmente não dá. Com, tipo, é uma droga que deixa... Tem um problema sério com algumas drogas mais pesadas em Dublin. Você vê as pessoas que estão no estado de vício, tipo, às vezes no centro da cidade e tal. Você vê o estrago que a droga faz na cara e na cabeça da pessoa. Uma coisa absurda, assim. Não dá. Não dá. Mas, enfim. Gente, alerta gatilhos todos agora, tá? Se você não tá num dia bom, se você não tá na vibe, eu recomendo que você pule aí uns 5 minutos do episódio ou que você vai escutar outra coisa, porque... É, eu vou falar uma parada meio pesada agora. Pois bem, em 96, com 21 anos, a Megan engravidou pela terceira vez.
Oh, Deus.
E mais uma vez, ela não contou pra ninguém. Porque até aí, né, nessa altura do campeonato, a gente já sabe que é isso que ela
nenhuma
faz.
Surpresa.
É isso que ela não faz. É. Mas dessa vez, ela decidiu que ela não tava afim de ter mais um filho.
Bom, agora ela não tá quero. Louca de droga, né? Das últimas vezes, ela não tava louca de droga.
Sim, pois é. Mais uma vez, ela, 9 meses... Nada pra ninguém, tudo certo, não foi num médico, não fez o exame, não fez nada. Ela fingiu que aquela gravidez não estava acontecendo. Quando chegou a hora do parto, ela foi pra banheira, ela pariu, ela olhou pro filho e usando os 2 polegares, ela sufocou o bebê até a morte. Ela apertou o pescoço do recém-nascido com os polegares.
Mano.
Ela então enrolou o corpinho numa toalha, colocou a toalha numa sacola plástica, limpou o sangue da banheira, pegou uma caixa de sapato, colocou o corpinho lá dentro, fechou a caixa com silver tape, foi pra garagem, colocou a caixa atrás da caixa de enfeite de Natal e foi lavar uma louça.
Mana, ela colocou na garagem.
Na garagem. Atrás das decorações de Natal da casa, tipo, atrás.
Cara.
E foi lavar uma louça, não tô zoando. Ela subiu, nada aconteceu.
Eu tô chocada.
Pois é, gente, isso aconteceu, ela seguiu a vida, e ela seguiu a vida, assim, tipo, depois o Darren falou que não teve nenhuma mudança de comportamento, não teve nenhuma mudança de nada nela, não parecia que nada tinha acontecido com ela. Foi como se nada tivesse acontecido mesmo, assim.
Ela é muito fria, ela é muito fria. Como que você mata seu filho e não tem nenhuma mudança de comportamento, você vai lavar uma louça depois de matar seu filho?
É, gente... Nos próximos anos, esse mesmo cenário se repetiu tantas vezes que nem a própria Megan sabia dizer quantos dos próprios bebês ela tinha assassinado.
Você tá de brincadeira.
Não?
Gente, essa mulher não ouviu falar de anticoncepcional e camisinha? É isso que os conservadores acham que vai acontecer se a gente legalizar o aborto.
É?
Spoiler, não é o que vai acontecer. Ninguém usa aborto como método contraceptivo. Gente, pelo amor de Deus.
Mais tarde, os vizinhos e o próprio Darren, eles comentaram que em alguns momentos ao longo dos anos, eles chegaram a desconfiar que a Megan estivesse grávida. Mas, sempre que o Darren perguntava, porque ele ficou esperto e ele começou a perguntar.
Claro.
Que eu falei, e aí? Ela ou negava e ficava pistola, porque ela falava, por quê? Você acha que eu tô gorda? Vamos lembrar que ela tava com um vício bem forte em droga, então ela já tava bem reativa, né, gente? É uma anfetamina, uma droga que ela te deixa... É o excitante, né, do sistema nervoso central.
E sempre a melhor defesa é o ataque, né?
É. Então, aí dependia, na verdade, do humor que ela tava no momento. Às vezes ela ficava muito pistola e ela começava a brigar com ele, falando, por que você acha que eu tô gorda? Eu tenho 2 filhos! E não sei o quê. E começava uma briga e aí ele não tocava mais no assunto. Ou ela falava que ela tava grávida, sim, mas, algum tempo depois, ela falava que ela tinha sofrido um aborto espontâneo. Os vizinhos, por sua vez, eles disseram que eles viram ela um pouco mais barriguda uma vez ou outra, mas ela nunca interagia com os vizinhos, por ser uma pessoa extremamente privada e por estar muito louca boa parte do tempo, eu imagino, né?
Uhum.
E como, o que eles falavam que eles viam? Eles viam ela meio barriguda, mas depois de um tempo não tinha bebê. Então... Eles achavam que, tipo, ela podia ter engordado, tá com alguma coisa, e emagrecido e tal. Então, ninguém... Como não era uma relação próxima, você não vira pro vizinho com quem você não conversa e vai perguntar.
É. Você não vai falar, e aí, Megan, tá gordinha, hein? Não.
Eles não sabiam... A gente não sabe nem se eles sabiam o nome dela. Ah. Eles sabiam que era a casa dos pais do Darren.
Uhum.
Ah, é o filho da fulana, do ciclano com a esposa. Não tinha, tipo, oh, você tá grávida? Não.
Não tinha intimidade então, assim, pra essas coisas.
Não. Se, eles falam, tipo, ah, sei lá, se mais pra frente ela aparecesse com um carrinho e tal, a galera viria perguntar e tal, mas não, como nunca era o caso, ninguém pensou 2 vezes no assunto, né? A gente tá pensando nisso porque a gente sabe do que ela fazia, o que ela fazia, né? Mas quem, quando que você vai imaginar, né?
Não.
Nos anos 2000, entretanto, algo aconteceu. A barriga dela ficou tão protuberante que ela não conseguiu nem negar nem esconder a gravidez. Por conta disso, ela acabou mantendo a criança e o casal recebeu sua terceira filha. Mas vale ressaltar que nenhum dos dois tinha abandonado o vício e que nenhum pré-natal foi feito naquela criança.
Nossa senhora.
Ainda assim, meio que por milagre, a criança nasceu saudável e sem sequelas. Não sei como.
Gente.
Mas olha, e ela, eu falo, tem...
Ela usava a gravidez toda?
Sim, em nenhum momento ela parou de usar.
Ixi.
Só que aí a gente vai pra 2006. Em 2006, a casa caiu pro Derry. Ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal e foi preso pela posse de químicos com a intenção de manufaturar metanfetamina.
Chocada.
E aí eu fico imaginando o desespero da Megan quando a equipe de polícia entrou com o mandado de busca e apreensão, né? E revistou a casa.
E tinha quantos bebês atrás dos enfeites de Natal nessa época?
Não, não. Sabe o que é mais bizarro? Por alguma razão... Eu não sei se é destino, eu não sei o que que é, mas as caixas de sapato não foram encontradas. Eu não sei, tá, gente? Eu imagino que como era um mandado de busca e apreensão procurando químicos com a intenção de manufaturar e vender metanfetamina, eles não deviam estar... Eles deviam estar procurando... Eles devem ter ido focados no que eles estavam procurando, sabe?
Quando você tem um mandado de busca, normalmente tá no mandado o que que você vai buscar. Então, tem que ser uma coisa específica. Não é assim que você pode entrar na casa da pessoa e revirar tudo. É uma coisa específica que tem que estar no mandado o que, que você está procurando. Então, se não tem motivo para eles procurarem na garagem atrás dos enfeites de Natal, eles não podem justificar essa procura.
Sim. Pois é. Enfim. Mas eu imagino que se eles tivessem achado, eles teriam dado um jeito ali de fazer uma denúncia também, né?
Assim.
Mas não foi o caso. O Derry se declarou culpado e foi sentenciado a 12 anos de prisão em uma prisão federal. Consequentemente, esse foi o período mais longo que a Megan passou sem engravidar. E foi essa época em que ela parou de usar metanfetamina. Porque o fornecedor dela tava preso. eu acho que é um traço da personalidade dela, sabe? O cara tá lá, a droga tá lá, ela tá usando. O cara parou, ela parou de usar.
Ela não quer ter trabalho nenhum.
É, exato. Acho que é isso. É a pessoa que mais... A pessoa mais inerte do universo,
mais
assim, né?
Mais planta da face da Terra.
Pra compensar, ela acabou desenvolvendo dependência por bebidas alcoólicas, porque era o que ela conseguia comprar no mercado.
Uhum.
Em 2011, a Megan conheceu o Jimmy Brady em um supermercado da rede Smith's, onde ele trabalhava, e os dois começaram um relacionamento. Que a Megan manteve em segredo. Surpreendendo um total de 0 pessoas, né? Mas, nesse caso, ela tinha um motivo pra manter o relacionamento em segredo, porque ela estava casada com o Derry ainda, né? Ele estava preso, mas os dois
estavam casados ainda, sim.
Uhum. Enfim. Mas, né? Esse segredo que ela tentou guardar, que ela tinha um motivo pra guardar, foi descoberto. Por motivos de a fofoca é uma força poderosa.
Claro.
E, né, vamos lembrar que, tipo, os pais do Derry descobriram. E os pais do Derry eram os donos da casa em que a Megan vivia com as 3 filhas.
Ai.
A Megan foi expulsa de casa. Porque eles falaram, olha, se você tá ficando com outra pessoa, tipo, vá-se embora.
É, assim, eu acho uma puta sacanagem porque é a casa dos seus netos.
Mas então, as filhas ficaram na casa.
Ó, pior.
Não, veja bem, vamos lá. A Megan foi expulsa e foi viver com o Jimmy no trailer dele. Ele morava num trailer.
Chique.
Chique. E as filhas dela, na época, a mais velha tinha 18 anos, a do meio tinha 17. Sim, a gente tá em 2011 já.
Ah, é. Eu tava pensando que elas ainda, tipo, tinham 10 anos de idade.
Não, não.
Tá,
foi 2011.
Tá, eu que viajei. É. Eu que não pensei no time-lapse.
O tempo voa.
O tempo voa. Nossos... Eles crescem tão rápido.
Não, então, as meninas na época estavam com 18, 17, 11 anos. Elas ficaram na casa e a irmã do Derry mudou pra casa pra cuidar das meninas.
Ah, tá.
Então tá tudo certo. A família do Derry, eles parecem ser boas pessoas. Não encontrei evidências do contrário. A dela também, não tem nada de errado na vida dela. Era uma família totalmente normal, não tem uma justificativa. É isso que
ela
eu fico tão
frustrada. Ela que tá de errado na família dela.
E a vida seguiu, gente. Tipo, a vida seguiu, a Megan tava morando no Taylor com o Jimmy, mas ela ia visitar as filhas regularmente, o que tudo indica que elas tinham um relacionamento ok, considerando, né, que as filhas não conheceram a mãe sem ter algum vício, porque ela foi, quando ela começou o vício em metanfetamina, a filha mais velha dela tinha 2 anos.
Ah.
E depois, né, da prisão do Darren, ela trocou um vício por outro e, enfim... Apesar de... eu acho foda falar que era um bom relacionamento, porque não era um bom relacionamento, mas era um relacionamento bom o suficiente. Não era um relacionamento descrito como conturbado...
Abusivo.
Difícil, abusivo, não. Bom, poucos meses depois de mudar pra casa do Jimmy, adivinha o que acontece?
Ela ficou grávida.
Sim, ela ficou grávida.
Tô chocada.
Dessa vez, eu não sei se é porque eles estavam morando num trailer e não tinha muito como esconder... Eu não sei se algo mudou nela, mas dessa vez ela disse pra ele que ela estava grávida. Ela compartilhou a informação. E ao que tudo indica, ela diz que planejava manter a criança, tá? Entretanto, ela afirmou que sofreu um aborto espontâneo algum tempo depois.
Uhum.
A gente não sabe se a gente pode confiar 100% nessa informação, mas é o que ela diz que aconteceu.
Espontaneamente forçado.
É, não dá pra saber. Infelizmente não dá. Em 2014, o Darren recebeu liberdade condicional. E ele voltou pra casa, realmente ele tava disposto a mudar. O que tudo indica, no período que ele ficou preso, ele parou de usar.
Uhum.
E ele decidiu que ele queria um recomeço. Ele decidiu aproveitar realmente a oportunidade da condicional como oportunidade de mudar de vida.
Ótimo.
Eu achei bem digno, assim.
Uhum.
E como parte desse novo projeto de vida, ele decidiu que ele ia limpar toda a parafernália de droga da casa. Ele falou, não quero. Ele falou, quero uma casa limpa, eu quero que minha casa volte a ser um lar.
Sim.
E ele já tinha feito as pazes com o fato da Megan estar com outra pessoa. O que ele queria, basicamente, era limpar a casa e recomeçar com as filhas, com a irmã morando lá e tudo certo. Reconstruir a vida mesmo.
Daí ele deu um Marie Kondo no...
Pois é.
Na garagem de casa, ela,
sim.
Isso não me traz alegria.
É, ele, no, pois é, gente, foi exatamente isso que aconteceu.
Eu tô rindo pra não chorar, gente.
Não, gente, é uma coisa, assim, no meio da limpeza, ele encontrou uma das caixas da Mega.
Ah.
E ele ficou intrigado, porque ele nunca tinha visto aquilo, e aquele não era o jeito como ela organizava as coisas na casa. Ele falou, gente, que é isso? Por que tá lacrado, assim? O que tem, tipo... Por quê? O que tá acontecendo? Ele decidiu abrir a caixa. E ele encontrou os restos mortais de um recém-nascido em estado avançado de decomposição.
Gente, ela não teve a capacidade de enterrar essas crianças.
É?
A dignidade de dar uma cova pra essas crianças.
Você imagina o choque dele? Imagina, tipo, você viver anos numa casa sem saber que você tem...
Seus filhos estão numa... caixa de sapato na prateleira da garagem como se fosse um objeto.
Sim.
Ela não teve a cortesia de dar um enterro digno para aquelas crianças. Sim. De dar uma...
A primeira reação dele foi ligar para a polícia. O que eu entendo perfeitamente. O
claro.
Cara tinha acabado de sair da prisão incondicional. E esse é exatamente o tipo de situação que podia levar ele direto de volta pro Xilindró.
Uhum.
Eu tô falando isso porque tem gente que julga. Ai, como assim? Ele não protegeu a mulher? Gente.
Proteger a mulher é o filho dele que tá numa caixa de sapato na garagem.
Pois é,
o filho que ele nunca teve a oportunidade de abraçar, de conhecer, de saber que existiu. E agora ele tem que lidar com a notícia de que ele teve um filho e com o luto de que esse filho foi tirado dele. E ele tem que proteger essa vaca?
Pois é. Teve gente que falou que ele fez isso porque ele tava doído. Eu quero deixar bem claro que eu, pra mim, depois... Ele deu muita entrevista, tá, gente? Ele fala até no documentário da Discovery, tem ele também. Eu não acho que ele fez isso, tipo, out of spite, sabe? Eu não acho que ele fez isso por rancor, até porque a segunda coisa que ele fez foi ligar pra Megan, pra confrontá-la. E ela, na hora, ela deu um migué, ela disse que a caixa tinha uma criança que tinha nascido morta e que ela escondeu porque ela se apavorou e não sabia o que fazer com os restos mortais.
É filho dele, gente. Eles querem... Real, tem alguém no mundo que espera que o seu marido te defenda se você colocar o filho dele numa caixa de sapato sem nunca nem falar pra ele, sem dar pra esse pai a cortesia de saber que ele teve um filho e que o filho tá morto, pra ele poder ter pelo menos o processo de luto? Ah, pois não, gente, para, né? Quem que espera que esse homem não vá ligar pra polícia?
É, não saber disso me ensinou a parar de ler os comentários das matérias. E das coisas que
eu... Ai, gente, desculpa, mas, enfim, eu vou ter que falar que vocês querem ser protegida disso?
Pois é, enfim. Ele ligou então pra ela, confrontou ela. Ela deu esse migué de que era uma criança que nasceu morta, que ela não sabia o que fazer. Ele avisou que ele chamou a polícia. Ela ficou desesperada, porque... O que, que ela pensou? A polícia vai achar as outras caixas. Nisso, ela chegou pro Jimmy e pediu a arma dele emprestada, com a intenção de tirar a própria vida. Mas o Jimmy percebeu que ela estava alterada por algum motivo, porque ela não contou pra ele o motivo da agitação, ela não contou pra ele da ligação, ela não contou nada.
Uhum.
Ela só pediu a arma emprestada, mas ela estava muito agitada, ele desconfiou que algo estava acontecendo e ele não emprestou. E ela, como uma pessoa inerte, não fez mais nada a respeito também.
Muito trabalho pra ela.
Sim. A polícia chegou à residência do Darren e encontrou diversas caixas contendo cadáveres de bebês.
Mano.
A Megan foi detida sem resistência. Durante o interrogatório, ela afirmou que devia ter, entre aspas, 8 ou 9 corpos de bebês na garagem. Foi o que ela falou no depoimento. Mas a polícia só encontrou 7. Os restos mortais, né, passaram por uma perícia. E essa perícia indicou que 6 desses bebês nasceram com vida. Um sétimo, de fato, tinha nascido morto. Mas, assim, como ela falou 8 ou 9 corpos, a gente não sabe se existem outros bebês que foram descartados de outras maneiras. Ou se na época, tipo, dos partos, né, a Megan tava tão transtornada de droga que ela alucinou 2 bebês que não existiam.
Ah, ela só perdeu a conta.
Os assassinatos ocorreram entre 96 e 2006.
Gente.
É estimado que cada bebê viveu apenas cerca de 2 minutos antes de ser sufocado pela Megan. E alguns, o modus operandi variava um pouco. Alguns ela sufocava com os dedos e outros ela sufocava com um lacinho de cabelo. Ela pegava essas fitas de cabelo e enrolava na garganta. E sabem disso porque eles acharam fitas, uma fita em um dos corpos quando ele foi examinado.
E essa é a mulher que o marido tem que defender, tem que proteger. Essa é a mulher que a gente tá pedindo proteção em 2024.
Pois é.
Tá. Tô puta com todo mundo agora. Tô puta com ela, tô puta com o marido, tô puta com a polícia, tô puta com os comentários.
Não foi muita gente, pelo amor de Deus. Foi pouco, tipo, foi um ou outro doido lá que questionou. E eu acho que, assim, quando a pessoa comenta assim, ela não tá defendendo ela, tá tentando atacar ele também, como se ele também fosse responsável, sabe?
Uhum.
Enfim. Os exames confirmaram que o Darren era o pai biológico de todas as 7 crianças encontradas. E tanto ele quanto o Jimmy foram chamados para prestar depoimento. O Darren afirmou, como eu comentei, né, um pouco mais cedo, que em algumas ocasiões ele desconfiou da gravidez e questionou a Megan, mas que ela sempre ou negava e ficava ofendida, ou confirmava que estava grávida e pouco tempo depois ela dizia que perdia o bebê. O Darren disse que ele se arrependia muito de não ter insistido mais, mas que na época ele estava tão alucinado de metanfetamina que ele não insistiu. E, no fundo, ele achava que o hábito da Megan de também consumir a droga com frequência em altas doses fazia com que ela abortasse. Então, na cabeça dele, quando ela falava perdi o bebê, ele pensava faz sentido.
Faz sentido, tipo, total. Eu ia comprar essa história também.
O Jimmy, gente, quando tudo acontece, ele tava vivendo com a Megan, tinha 18 meses, 1 ano e meio. Ele ficou completamente surpreso, ele não tinha a menor ideia. E ele ficou extremamente deprimido. Em uma entrevista que foi concedida, né, ao Daily Mail, ele disse: eu juro que não tinha ideia nenhuma do que ela tinha feito no passado. Se eu soubesse qualquer coisa sobre esse lado obscuro, eu nunca teria começado um relacionamento com ela. Apenas não faz sentido pra mim que ela tenha feito isso. Eu sei o que está sendo dito e do que ela está sendo acusada, mas eu ainda não consigo acreditar que o que estão dizendo sobre ela seja verdade. E é isso que eu tô falando, gente. Depois que tudo aconteceu, a galera começou a falar que os caras tinham que ter desconfiado. A galera começou a tentar julgar os caras como se ou os caras também tivessem envolvidos, ou se os caras tivessem que ter feito alguma coisa. Então, no caso do Darren, eles questionam o lance dele já ir correndo chamar a polícia. No caso do Jimmy, questionam como que ele ficou com ela, como se os caras soubessem. O que, nesse caso específico, E considerando a personalidade dela, vamos lembrar que é uma pessoa que ela engravidou 2 vezes por 9 meses e não contou pra ninguém. E a terceira vez que a gente sabe, ela só contou porque descobriram. Então, eu pessoalmente não acho difícil de acreditar que a Meghan tenha escondido tudo dos dois durante todo esse tempo. É foda, porque eu imagino que a gente nunca vai saber com certeza se ela realmente sofreu um aborto do filho do Jimmy. E eu acredito que esse pensamento mantém ele acordado à noite. Eu acho que ele deve se perguntar isso até hoje.
Sim. E eu acho... É uma sacanagem você colocar isso nas costas deles. Desculpa. Ah, como é que eles não sabiam? Porque não sabia, gente. Porque quem mente, mente. Tem experiência em mentir. Quem manipula, tem experiência em manipular. Quanta gente não é enganada aí? Quanta gente não é enganada na igreja, no marketing multinível, no golpe da cripto, no relacionamento de 20 anos com o marido que traía, que tinha uma outra família? Entendeu? Ah, então como é que tu sabia? Não sabia, gente. Quem mente tem experiência em mentir.
Eu acho real, assim, que o que aconteceu foi que aconteceu um rolê numa comunidade muito conservadora. E que todo mundo tava querendo culpar todos os envolvidos, sabe? A opinião popular, eu digo. Por isso que julgam o Darren, julgam o Jimmy. Eu acho que é raro falar isso, mas nesse caso, os homens não tiveram nada a ver com essa treta. Então. Eu acho que dá pra gente responsabilizar o Darren, porque realmente, eu acho que vale falar esse contexto, assim. A galera que estava criticando muito o Darren fala, ele trouxe ela pro vício em droga, e na hora que tudo deu errado, ele não a protegeu.
Não, amada, na hora que tudo deu errado, ele foi pra cadeia pra uma prisão federal. Ele segurou o B.O. dele.
Exatamente.
O B.O. dele era droga.
Sim.
O B.O. dele era metanfetamina, tráfico de droga. E ele segurou que nem um homem e foi pra prisão.
Sim, eu concordo.
O B.O. dela ter matado 8 filhos, sei lá quantos filhos ela
nem
matou,
ela sabe.
Não é o não é o B.O. dele. Sim. Então, não é um B.O. que ele tem que segurar, porque a responsável é ela. E ela não deu a cortesia pra esse pai saber que ele tinha filhos.
Sim.
E ela não deu a... Tipo, gente, 2 minutos é a média de vida das crianças. Sim. As crianças viveram por 2 minutos antes. Esse não é um B.O. dele.
Não é mesmo.
Não é algo que ele fez, não é algo que ele escolheu. Ele não tem que proteger essa mulher nunca na vida dele. Sim.
Enfim, é uma questão polêmica, porque realmente, ele foi quem... Ela é uma pessoa que ela segue a inércia, assim. Não tô tentando defender ela, tô falando assim, ele pode ser responsabilizado, sim, pelo vício dela ter começado.
Sim.
Mas dois erros não fazem, tipo, não é porque essas duas coisas horríveis aconteceram que elas necessariamente estão interligadas, né?
E assim, ela tem agência, ela tem uma responsabilidade pessoal. Ninguém te faz um viciado.
E, de qualquer maneira, a justificativa da Meghan, gente, é uma coisa que, assim, eu tô rindo de nervoso. Porque quando ela foi questionada por que você assassinou pelo menos 6 crianças, a resposta foi, eu não queria ter mais filhos.
Eu não queria ter mais dívida. Não queria ter mais boleto. Nem por isso eu vou sair assassinando crianças. Gente.
Ela falou, sério, ela falou que ela não queria ter mais filhos. E ela falou que ela também não se sentia capaz de cuidar de mais criança por conta do vício.
Concordamos, Meghan. Mas assim, anticoncepcional,
aí...
camisinha...
Gente, ela podia ter amarrado as trompas. Ela já tinha 3 filhos. Ou antes, até na segunda criança, ela podia ter amarrado as trompas.
Sim.
Enfim, segundo a própria Meghan, num statement concedido pro advogado. Eu vou ler o que ela falou. De má vontade, mas eu me senti na obrigação de dar a versão dela aqui.
Uhum.
Ela fala... Depressão e álcool me dominaram da mesma forma que as drogas. Eu não posso dar uma resposta razoável para o motivo pelo qual eu fui capaz de cometer esses crimes doentes e hediondos. Eu mantive meu segredo por 18 anos. O fato dela mencionar a depressão e alcoolismo como causas leva muitas pessoas a inferirem que ela realmente assassinou o filho que ela teve com o Jimmy, já que ela não era dependente de álcool até a prisão do Darren em 2006. Entretanto, como não tinha evidências para corroborar esses crimes, ela foi julgada apenas com todas as aspas do mundo, pelos 6 assassinatos cometidos entre 96 e 2006.
Uhum.
No começo, ela se declarou inocente por motivos de insanidade causada pelo uso de metanfetamina, álcool e depressão. Entretanto, ela descobriu que a promotoria ia lutar pela pena de morte.
Uhum.
E aí ela decidiu se declarar culpada.
Melhor coisa que ela fez.
E assim, a coisa mais revoltante de tudo isso, gente, é que... E foi o que eu acho que pesou bastante nesse caso, é que se a gente considerar que desde 2001 existe em Utah uma lei que chama Safe Haven Law. O que, que é essa lei? De acordo com essa lei, um pai pode entregar seu filho para qualquer centro médico de forma anônima, sem necessidade de se identificar ou de responder qualquer pergunta.
Com aquele box?
Não, você só deixa a criança lá e vai embora.
Não, tem lugares que tem uma... Lembra daquela box da Blockbuster? Que você girava assim na parede e ninguém
via? Ah, mas isso é em estação de bombeiro, né? Lá você deixa no... Você entra no hospital e deixa, tipo... Você entra e deixa a criança. Você naquele primeiro balcão do hospital. Mas eu não sei necessariamente o mecanismo, mas você pode só entregar seu filho em qualquer centro médico, qualquer lugar. Você pode ir no posto de saúde lá, de qualquer clínica, entregar seu filho de forma anônima. A partir daí, a custódia da criança passa para o Estado e o pai que entregou a criança não pode sofrer nenhum tipo de punição. Então, assim, o que ninguém entende é por que a Megan não entregou os filhos nascidos a partir de 2001 em um hospital. Ninguém sabe. Por que ela poderia só... Ela não precisava nem contar pro Darren. Ela poderia só
entregar.
Levar a criança em qualquer... Ela podia ter deixado a criança na frente do hospital.
Nossa, gente.
Ido embora, que ela não seria punida, ela não seria responsabilizada e ninguém poderia perguntar nada. Dado que existe essa lei em Utah.
Eles
então, assim,
só
não
querem
tem...
salvar o bebê.
Exato.
É só isso.
É só isso. Então, ela poderia ter feito isso e ninguém nunca ficaria sabendo. Tipo, se ela quer não ter mais filhos e não contar, ela poderia ter feito isso. E não tinha necessidade dela fazer o que ela fez, sabe? Não que vai existir em qualquer momento a necessidade de você matar um bebê recém-nascido, mas assim, se o que ela não queria e o argumento dela foi por que você fez isso? Porque não queria ser mãe, era só ela ter... Não queria mais ser mãe, não queria ter mais filho. Era só ela ter entregado.
Tipo, eu sou a favor da legalização do aborto, porque se o aborto é legalizado e é seguro e não há tabu ao redor de aborto, assim que a mãe fica sabendo, antes do bebê estar formado, antes do bebê ter sentimentos ou dor ou qualquer coisa, ela já vai lá e aborta. E é tudo simples, é rápido, é fácil. O bebê não sofre, ela não sofre. Mas nesse caso, eu acho que mesmo que o aborto fosse legalizado e de fácil acesso, ela não ia fazer.
Eu também acho que não.
Porque ela não tomava anticoncepcional, ela não usava camisinha. Não foi um acidente, foram 8 gravidezes. Gravidez? Gravidezes?
Mais, foram mais.
Oh,
gravidezes. Ó, se você contar, ela 3 filhas ela manteve. Um nasceu morto. Mais os 6 que acharam.
Mais o do Jimmy.
São 11 crianças. Fora os que a gente nem sabe onde é que... A gente não sabe, porque pode ter criança que nasceu que ela só não pôs, que ela jogou fora. Ah. A gente não sabe. Não tem como
ou
saber.
Ou que ela
com
realmente abortou espontaneamente porque...
Por conta do uso de
drogas. Mas, gente, imagina. Mesmo que ela tivesse acesso a um aborto seguro e simples e facilitado, ela não ia usar.
É, eu acho que não era conveniente pra ela. Eu acho que é isso. Ah, tem que sair de casa. É bem... Ninguém sabe por que isso. O fato de existir essa lei, dela ter essa possibilidade de deixar as crianças em qualquer centro médico e não ser questionada, não ser responsabilizada e não sofrer nenhuma punição. E ela ter escolhido não usar esse mecanismo e sim assassinar os bebês, eu acho que pesou bem. Assim,
eu vou falar uma coisa que talvez eu esteja falando uma merda. Mas eu não acredito que o uso de droga tenha influenciado tanto assim. Porque tem muita gente que é viciada em metanfetamina. Tem muita mulher que sofre com alcoolismo. Tem muita mulher que sofre com depressão.
Eu acho que é algum... Eu não sei, eu acho...
Pra mim, isso daí foi, tipo... As drogas não ajudaram. Mas não foi, tipo... Não, a causa foi... dela ter engravidado, matado. Ela nunca aprendeu, gente.
É.
Entendeu? E de todas as mulheres que sofrem com vícios... Quantas pessoas são uma Megan? Não são a maioria, não é muitas.
É, não, eu acho que é uma questão de erro da natureza mesmo, gente.
Ela
porque
é um erro.
Desde... Porque não tem um motivo, assim, não teve uma infância traumática, não teve nada. Mesmo durante o julgamento, se tivesse alguma coisa, assim, eu imagino, né, a gente não dá... Não, tipo, a gente só consegue ir até certo ponto da pesquisa, mas eu imagino, como a gente já viu em outros casos que a gente cobriu, que se ela tivesse passado por algo muito traumático... por algum abuso, alguma coisa assim na infância, isso teria sido usado no julgamento dela, a favor dela, porque, né, a gente tinha uma pena de morte sendo discutida, né?
Uhum.
Enfim, em abril de 2015, ela foi condenada a um mínimo de 30 anos e máximo de prisão perpétua. Ela vai ter 70 anos quando ela puder pedir liberdade condicional pela primeira vez.
Pelo menos ela não pode ficar grávida.
É. E vale ressaltar, entretanto, que o procurador do condado de Utah, responsável pelo caso, ele chama Jeff Bowman, ele acredita que ela nunca vai ser posta em liberdade, que esse crime chocou a sociedade de um jeito que ela nunca vai encontrar uma comissão que vai deixá-la voltar à sociedade, assim.
Ah, não tem como. É uma pessoa que é extremamente egoísta. É extremamente egoísta. Ela foi egoísta contra os pais dela, contra os filhos dela, contra os maridos, contra o namorado, contra todo mundo. Ela sempre foi egoísta.
As filhas dela, é um adendo só, que não, mas as filhas dela depuseram a favor dela no julgamento. Pra dizer, tipo, foi aí que a gente sabe que elas falam que elas não lembram, tipo, que elas se recordam de uma infância relativamente normal, que elas falam que o relacionamento com a mãe era...
Ah, mas é muito difícil tipo que... você pegar um filho e depor contra um pai e uma mãe. É muito difícil. Assim. Mesmo em casos de abuso, é difícil.
Sim, sim. Então... é só pra saber que, tipo, em teoria, as meninas, tipo,
pelo menos elas não sofreram abuso.
É.
Pelo menos elas foram bem cuidadas e não foram maltratadas.
É, porque elas tiveram o mínimo, eu acho, porque é o que a gente falou, né? Não tem como você ser um pai presente quando você tem um vício dessa magnitude, assim. Sei lá, gente. Essa é a história de Megan Huntsman. E agora, me conte, você acha que ela entra no nosso top 5 de piores mães?
Nossa, eu acho que ela tá no top 3. Eu não sei se ela não é a primeira.
O que vocês acham, gente? Qual que é a opinião de vocês sobre esse ser humano?
Eu acho que ela e a Michelle Notek estão concorrendo pelo primeiro lugar, gente. Entre ela e Michelle Notek, gente, qual que ganha? Conta pra gente nos comentários lá
no
Insta.
Eu acho que esse é um bom exemplo de caso que nem só de, tipo... Que você pode ser uma pessoa horrível mesmo sendo passivona.
Sim!
A gente associa muito a maldade com a ação de fazer algo ruim, sabe?
Proatividade.
A proatividade na maldade. A gente não pensa tanto nas pessoas que cometem atrocidades pela passividade.
É.
E o que também eu acho interessante é que, assim, ela foi passiva o suficiente pra só deixar a criança nascer sem falar nada, sem fazer exame nenhum, sem fazer nada, mas ela teve os corrones de sufocar 6 crianças. Então, é a extrema passividade com aquele cadinho...
E daí é aquilo, ela é passiva porque ela é passiva, ou ela é passiva porque ela é ruim, ela não quer dar na lata que ela é ruim, né? Não quer dar na cara. É um mecanismo de defesa dela, é assim que ela se esconde em plain sight?
Eu acho que é um erro da natureza mesmo, eu acho que tem, e aí, não sei se é fácil, né, não sei se eu tô tentando aplicar um mecanismo de defesa pra mim mesma e acreditar que alguém assim só pode ter um parafuso a menos, mas eu acredito que tem alguma coisa errada, porque ela sempre foi estranha assim, né, esse...
Ah.
É, gente.
O jeito agora é ver Bob's Burgers.
Sim. Ver 3 crianças felizes de verdade.
Isso, bem cuidadas.
Bem cuidadas, felizes.
Abraçar os filhos de vocês, gente. Abraça os filhos de vocês.
Mas é, gente, abraça seu dog, abraça seu filho, abraça seu... Abraça qualquer pessoa que faça você se sentir melhor depois de ouvir isso, gente. Porque essa história foi punk.
Nossa, foi difícil. Mas eu adorei, assim, como você contou.
Obrigada.
Vou dormir puta, mas muito obrigada pelo seu roteiro.
Nada, vamos. É isso, gente, top 5 mães do Tinhoso, top 3 mães do Tinhoso.
E é isso, gente, obrigada pela sua audiência, a gente espera que vocês continuem com a gente até semana que vem. Tchau.
Tchau.
E se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!